E hoje na programação nós conversamos com o Carlos Joel, ele que é presidente da FETAG, foi reeleito aí para a gestão 2020-2024. E nós conversamos, presidente, referente a essa sua reeleição, referente aos desafios também aí para esse ano de 2020. Bom dia para você, obrigado por nos atender.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria poder estar falando com vocês, Adriano.
Presidente, vamos dar o pontapé inicial, né? Não é uma surpresa a sua reeleição.
Olha, a gente tinha uma chapa única, né? Mas a gente fica feliz quando as 23 regionais nos reconduziram para continuar mais 4 anos aí, né? Nos dando a liberdade de montar a nova chapa da FETAG para os próximos 4 anos. E no dia da eleição, sempre a gente fica naquela pressão, porque são 26 cargos, são 23 regionais, e cada regional quer estar no melhor cargo, né? E é impossível, quando é uma chapa só, conseguir contemplar todo mundo. Mas teve uma aprovação aí do pessoal, dos delegados que vieram votar, de 95%. Então isso nos traz uma responsabilidade ainda maior, né? Que quando a gente é reconduzido, a gente tenha a noção de que o trabalho que foi feito até agora foi aprovado, mas também redobra as responsabilidades da gente de ainda tentar fazer melhor, né, do que a gente já fez até agora. Né? E não é o presidente, é uma diretoria, né? Tudo que foi feito até agora foi feito pela diretoria atual, e vamos ter a próxima agora, a novos nomes também que vão estar dentro da diretoria, a diretoria renovada, cumprindo todas as novas regras que o Congresso nos colocou, né, com paridade, 50% de homens, 50% de mulheres, com 20% de jovens, então com representação da terceira idade, e a gente fez ela toda cumprindo essas normas, e esperamos agora, e o desejo nosso da diretoria é que a gente possa fazer o melhor para merecer esta apoio maciço do movimento sindical.
Presidente, o alerta sobre a obrigação da contribuição previdenciária dos seguradores especiais, os agricultores familiares enquadrados como segurados especiais da Previdência Social, eles devem ficar atentos com informações ou documentos que assinam sobre a cobrança da contribuição previdenciária. Está tendo algum problema com relação a isso?
É, nós vimos principalmente as empresas de leite, algumas multinacionais, levando a campo uma declaração para o produtor assinar, que ele autoriza não descontar o 1,9% ou 1,8% do fundo rural. Né? E a gente sabe que os agricultores familiares, essa contribuição é o que garante a aposentadoria do meio rural. Agora mesmo, nós tivemos ano passado essa briga toda da reforma da Previdência, e toda a briga era que a agricultura familiar não contribuía. E nós mostramos que o agricultor contribui, e essa é a contribuição que está lá na Constituição, dizendo para o produtor. Uma coisa, a gente sabe que tem muitas empresas que descontam do agricultor, mas não repassam para o INSS, para a Receita. Então, aí é um compromisso da empresa. O que as empresas estão querendo fazer? É que o agricultor assina a declaração, tirando a obrigatoriedade deles fazer o repasse. Né? E aí, quem vai responder por isso vai ser o produtor. Quando o INSS passar os dados lá com a Receita, vai constar declarações lá que esse produtor não autoriza, não desconta. Então, ele pode negar esse benefício para o produtor. Então, o produtor que é segurado especial não assina nenhuma autorização para não descontar 1,8% da Previdência Social. Pega e desconta, que esta é a garantia da contribuição para a Previdência Social dos nossos homens e mulheres que vão se aposentar pelo rural.
Um assunto que esteve em pauta aí, presidente, já na sexta-feira, dia 24, e você estava em reunião para tratar sobre isso, é importante a gente destacar, até porque tem ouvintes que nos acompanham e se interessam também por essa questão, por esse assunto, a gente cita aí ouvintes de Arvorezinha que também nos acompanham, que é referente à negociação do preço do tabaco, né? A safra 2019-2020 encerram sem acordo. Como é que ficou essa negociação aí?
Inclusive, estava lá na sexta-feira, junto com nós, o presidente do Sindicato de Arvorezinha, o secretário da Agricultura e o vereador de lá estiveram lá fazendo uma visita e acompanharam um pouco, puderam observar, né, um pouco a negociação. Mas as negociações de tabaco, elas estão ficando extremamente difíceis de fazer. O ano passado, as outras entidades assinaram um protocolo com alguma empresa, a CETAG não assinou, porque nós entendemos que nós temos uma responsabilidade, junto com os nossos sindicatos trabalhadores rurais, de defender os interesses dos agricultores. E as empresas querem assinar o protocolo porque querem para que eles possam prestar conta lá fora, para as pessoas que são contrárias ao tabaco, de que aqui no Brasil há acordo entre produtores e indústria. Nós podemos assinar acordo, desde que ele seja beneficiário para o bom para o nosso produtor. E ultimamente não tem sido. O ano passado não foi, o preço não foi bom, e esse ano pior ainda. Né? As empresas estão, apesar de ter lá no Fone Agro, que foi uma legislação criada dos integrados lá pelo Senado e a Câmara dos Deputados, que é regrando um pouco essa questão, e que na qual uma das promotoras desse projeto foi, na época, a senadora Namélia Lemas, e que veio essa legislação para proteger um pouco o produtor. Foi criada a legislação, discutida com as empresas, só que agora, na hora de fazer o custo, cada empresa cria suas artimanhas e descaracteriza o custo, traz um custo que não é real para justificar a baixa proposta que eles fizeram. E aí, apesar de cada empresa ter um custo, e aí tu tem empresa lá que apresenta um custo de 3, outra de 4,5, outra quase de 5, mas as propostas delas vieram quase todas iguais. Não tiveram nem vergonha de apresentar a proposta abaixo do custo de produção da própria empresa. As propostas deles vieram entre 2,1% a 2,85%. Isso é muito baixo, não vai dar lucratividade para o produtor. Então, nós fomos muito duros com as empresas e não assinamos nenhum tipo de protocolo com elas, porque não dá para assinar no momento que precisa ser valorizado. É o produtor que está aí com a estiagem, que a safra vai dar mais pequena, e as empresas, infelizmente, não valorizam esse produtor como deveria valorizar.
Presidente, outro assunto que a gente pode comentar aqui também que preocupa é a questão da fila, né, e demora no atendimento do INSS, que prejudica aí os trabalhadores rurais e também preocupa a CONTAG, né?
Preocupa a CONTAG, preocupa a FETAG, os sindicatos e principalmente os agricultores, né? Porque a gente fez toda aquela briga o ano passado para que os agricultores não fossem penalizados na reforma da Previdência, e nós conseguimos, graças ao trabalho dos sindicatos, da FETAG, da CONTAG, dos prefeitos, dos vereadores que nos assinaram, principalmente da imprensa, que ajudaram muito noticiando por que os rurais tinham que ser diferentes. Essa pressão deu certo e os agricultores continuaram com as mesmas regras. Só que o governo mudou as regras da concessão. Não mudou a idade, não mudou a contribuição, mas mudou as regras de concessão. E aí nós temos entrando aí. Nós tivemos agora, o ano passado, 60% dos benefícios que eram encaminhados, 60% eram negados, já vinham negados. E negados por besteira, por desconhecimento de quem estava lá analisando, mudaram o sistema e não treinaram os funcionários do INSS. Agora tem uma fila única que entra, e os processos daqui do Rio Grande do Sul, tem muitos deles que são analisados em Alagoas, em Pernambuco, em Piauí, em São Paulo, que é outra realidade e que acabam negando. Mas o pior disso tudo é que o governo não consegue, que o INSS não consegue dar vazão no atendimento à quantidade de processos que entram do pedido de aposentadoria. E tem aí uma fila enorme. Nós ainda temos processo de aposentadoria com mais de um ano de entre a entrada e até agora não conseguiu ainda ter a definição de se ele vai se aposentar ou ele não vai se aposentar. Então isso preocupa muito, principalmente os auxílios doença, né? As pessoas que estão doentes, que não podem trabalhar e que não têm o salário para sustentar sua família. A gente fala aí muito nesses agricultores aí que são diaristas, nesse pessoal aí que tem carteira assinada lá no meio rural, são ainda mais penalizados, porque eles vivem do salário. E aí ficam aí 6, 7, 10 meses, 12 meses esperando pelo recurso. E agora, Adriano, nós, há pouco, ainda nós estava uma reunião aqui com a doutora Jane Belvang, que é especialista, advogada especialista no Previdenciário, tem um projeto 6.160 de 2019 do governo federal, que ele ainda muda um monte na questão da concessão, dizendo que o agricultor, isso vale para todos, a gente está falando do agricultor, que se porventura ele não apresentou uma nota e foi negado, ele vai entrar na justiça, ele pode perder os direitos e ter que pagar as custas desse benefício. Para o agricultor não entrar. A outra questão é que se ele entrou lá com o pedido de benefício e ficou 6 meses parado, e o INSS entendeu que ele tinha que apresentar outro documento, na data que ele apresentou outro documento é a data que vai iniciar o benefício, e não mais lá quando ele tinha pedido. Então são mudanças que ainda estão sendo discutidas lá dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, e que a gente precisa estar atacando. Né? O governo agora anunciou aí, né, Adriano, que vai contratar o pessoal do Exército, né, que já estão aposentados para atender no INSS. Bom, mas ainda vão ficar mais até o final do ano esperando com a fila, porque até esse pessoal vir treinar e entender da legislação da Previdência, você foi. Então seria muito mais fácil trazer de volta aqueles que estão aposentados e que já trabalhavam dentro do INSS. Né? Então são questões que a FETAG está cobrando, a CONTAG está cobrando, para que a gente, os nossos sindicatos estão cobrando, os deputados também, para que o governo ache o caminho para poder atender mais rapidamente os agricultores e também os trabalhadores urbanos que precisam da Previdência Social.
Com certeza, né? E essa é só uma questão de ter noção mesmo, né, de como funciona o trabalho, né? Não tem como treinar uma equipe para suprir uma demanda que já é muito alta em tempo recorde, né?
Exatamente. E tem mais de 2 milhões de processos esperando na fila, né, entre os rurais e os urbanos. Então é muita gente aguardando e que realmente vai demorar muito. Então tem que entrar o quanto antes. O melhor era o governo trazer de volta aqueles que se aposentaram, que trabalhavam, né, e que só de 2017 para cá se aposentou mais de 12 mil servidores do INSS. Esses poderiam nos ajudar aí a fazer uma força-tarefa e limpar essa fila, né, para que a gente começasse de novo. Agora que os sindicatos, nós estamos entrando aí na era digital, né, quem está trabalhando já no digital está indo mais rápido. Mas mesmo assim, quando há um recurso, uma coisa aí demora. Aí quando você tem que eles negam e que aí tu tem que fazer o recurso, aí acaba demorando cada vez mais. E o agricultor ou o trabalhador acaba esperando aí por um determinado tempo, que não deveria ser assim. Uma pessoa que trabalhou uma vida inteira deveria ser tratada com mais respeito pelo INSS, pelo governo, por quem controla essas contratações de pessoas.
Presidente, para a gente finalizar, algo a mais que você queira destacar nessa oportunidade?
A gente está trabalhando aí, né? Que chove agora em Porto Alegre, né? Esperamos que essa chuva dessa semana possa vir para todo o estado e vir em abundância, né? Também já temos a notícias de que também está caindo granizo, então isso é muito ruim, né, em algumas regiões, mas esperamos aí a FETAG, junto com as outras entidades, FAMURS, a Secretaria da Agricultura, estão trabalhando uma pauta aí para amenizar as perdas do agricultor, para ajudar o agricultor a se reerguer aí no momento que perde. Então, é um ano que começou ruim, né, Adriano? Com muitas notícias ruins, mas esperamos que ele se torne um ano produtivo para o agricultor, para a agricultora, que ela possa trabalhar lá com certeza. E o agricultor que está nos ouvindo, para ter certeza que a FETAG e os sindicatos vão fazer de tudo para melhorar a condição de vida dele lá no campo. Nós sabemos que o agricultor está trabalhando cada vez mais, produzindo cada vez mais, mas ganhando cada vez menos. É, nós temos aí o governo que fatura em cima dos impostos e muito do agricultor. Nós temos as próprias agências bancárias que também ganham. Nós temos as empresas que fornecem os produtos para o agricultor. Essas três partes sempre ganham. E que o agricultor ganha de vez em quando. Ganha quando São Pedro ajuda E quando tem uma colheita boa, a gente sabe que os preços são ruins, né? Quando tem preços bons, é sinal que o produtor não tem uma boa safra. Então, nós temos que criar políticas, e esse ano é para isso. O ano passado, nós se debruçamos em cima da reforma da Previdência, e agora a ideia é a gente trabalhar muito forte para que a gente crie uma política agrícola que dê mais tranquilidade para o produtor, que baixe os juros, que melhore o seguro agrícola, e principalmente que a gente possa criar políticas que melhore uma renda desse agricultor, que seja um preço mais garantido.
Tá certo. Presidente, para finalizar então, sua posse dia 21 de fevereiro, é isso?
21. Nossos sindicatos aí estão convidados para participar para cá, e você também, Adriano, está convidado a vir participar com nós aí da posse. Começa às 10 horas aqui na FETAG, a solenidade de posse.
Ok. Obrigado, presidente. Tenha uma boa semana.
Muito obrigado. Eu te agradeço a oportunidade. Um bom dia a vocês.
Esse é o presidente da FETAG falando com a gente no trabalho de reportagem, falando das perspectivas para 2020.